professor doutor Elmar Floss, doutor em agronomia, especialista em fisiologia e nutrição de plantas, costuma recomendar nas suas palestras que se plante através de 53 passos, na verdade 53 degraus que você tem que subir para fazer uma soja, uma lavoura de soja bem feita. Mas um dos segredos, além de ter qualidade de semente, é fazer um plantio ao sistema Rubinho-Barrichello. Calma, devagar, vá com calma, não corra, não precisa ter pressa, é assim mesmo, doutor Elmar?
Exatamente, além da...
Com todo o respeito ao Rubinho-Barrichello.
Todo o respeito ao nosso grande esportista, mas usar semente de qualidade, semente tratada industrialmente, um bom inseticida, bom fungicida, com cobalto, molibdênico, inoculante. E aí, para ter realmente o resultado, ou seja, uma boa distribuição de plantas, uma distribuição espacial boa, tem que ser realmente com plantio em baixa velocidade, no máximo 6 km por hora. Ou seja, plantio devagar. Porque aí nós temos...
Com paciência. Não queira correr.
Nada do método Vettel, Alonso, Hamilton e outros loucos
que
da Fórmula 1.
Que sai batendo.
Não. Devagar.
O que acontece com a semente?
Por quê? Aí eu tenho uma distribuição horizontal mais uniforme, para não ter planta cavalada, espaço sem planta. Porque quanto mais tu corre, mais a semeadora trepida e tu faz uma distribuição. E a outra, também a distribuição adequada na vertical. Se eu corro demais... acontece semente ficar por cima, que não vai dar planta, ou semente muito funda, mais que 5 centímetros de profundidade, não é semeadura de soja, é sepultamento de semente. Está morta, sepultada, a soja não vem mais.
Aí semente cara, você joga...
Cara, tratar, gastei com semente, gastei com inseticida, com fungicida, com inoculante, com cobalto e molibdênio, com biorregulador, e depois não tenho planta. E é fundamental hoje para a obtenção de alto rendimento, que é uma população ideal de plantas produtivas. Todas as plantas têm que ser produtivas. Quando eu faço uma semeadura mal feita, eu vou ter uma emergência de algumas sementes em 5 dias, outras vão levar 7, outras vão levar 10. E a tendência é que aquela semente que nasce depois dá uma plântula que enraiza menos, que ramifica menos, e é uma planta dominada, e essa é que baixa o número de vagens por planta e baixa o meu rendimento.
Quer dizer, a primeira mensagem dessa nossa conversa é: vá com calma, capriche, tenha lucro. Agora, outra força, outra atenção que o doutor Elmar dá é abaixo do solo, no enraizamento. E aí você diz que tem um ganho que pouca gente está prestando atenção. Como é que é isso, doutor Elmar?
Olha, hoje, assim, vamos pensar assim, nós estamos produzindo mais. Estamos produzindo cada vez mais. O rendimento está subindo. A planta, para produzir mais, ela precisa de mais nutrientes. E o ciclo das culturas está diminuindo. Nós falamos de materiais precoces, agora se fala de super precoce, hiper precoce, certamente as próximas serão hiper, 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 não sei como é que vai terminar isso aí. Nada contra as precoces. Mas a verdade é o seguinte, para a planta absorver mais nutrientes hoje, para produzir mais, ela tem que absorver mais nutrientes em menos tempo. E por isso que é de fundamental importância não apenas olhar a disponibilidade de nutrientes no solo, a análise química dela, mas também ajudá-la a formar mais raiz. Porque a eficiência da absorção é uma relação entre volume de raiz em contato com volume de solo. Então eu preciso eliminar os impedimentos físicos do solo, por exemplo, solo compactado, aumentar essa estrutura física. Isso se faz principalmente com culturas de cobertura, com sistema radicular mais profundo, como, por exemplo, as braquiárias, assim. E eliminar o impedimento químico, que é a presença do alumínio, que é o principal inimigo, inibidor de crescimento. Aumentar o cálcio em profundidade, o enxofre, o fósforo, o zinco, o boro. E aí, tendo um sistema radicular mais desenvolvido, aumenta a eficiência da absorção de nutrientes e de água. E quanto mais aprofundar, dá um pequeno veranico, o solo vai secando por camada. Se tiver uma raiz mais profunda, uma verdadeira bomba d'água que está buscando água ainda.
E sobrevive,
nós diminuímos as perdas por pequenos veranicos.
Mas uma outra coisa que eu considero muito importante que o doutor Elmar fala em suas palestras é que nós estamos vivenciando um novo patamar da agricultura. E quando a gente fala um novo, a gente só vai perceber que foi novo depois que passou, mas nós estamos vivenciando nesse momento, que é a volta de atenção para os efeitos benéficos da biologia, do controle biológico do solo, através dos risóbios, das rizobactérias. Como é que é isso, doutor? De repente virou um must, está todo mundo olhando no subsolo, olhando para as bactérias?
É verdade. a tradução literal hoje de um solo fértil, ele ter uma boa estrutura física, quer dizer, capacidade de armazenamento de água, capacidade de armazenamento de ar, não ter compactação, uma boa estrutura química, quer dizer, o pH corrigido, diminuir o alumínio, aumentar cálcio e também melhorar as propriedades biológicas do solo. Nós precisamos aumentar a população de micro-organismos benéficos para fazer supressão, inclusive, aos patógenos de solo, que nos trazem tanto prejuízo no sul, é o problema do mofo branco, é o nematóide em outros lugares, fitófito e assim por diante. E para isso nós precisamos realmente mudar muitas coisas. Nós precisamos realmente colocar matéria orgânica. E aí, entre uma colheita de soja e o plantio novo, nós temos que colocar alguma cobertura, que vai dependendo da região, da condição climática e, de preferência, não apenas uma espécie. Várias espécies consorciadas, porque aí elas vão ter diferentes sistemas radiculares, elas vão liberar diferentes exudatos radiculares, uma libera mais açúcar, que atende um tipo de micro-organismo, outra libera mais aminoácidos, que é outro micro-organismo, outra libera mais compostos enxofrados, e essa melhoria. E eu digo com toda certeza, João, as grandes revoluções tecnológicas que nós teremos nos próximos anos para a soja serão produtos biológicos, para aumentar a eficiência de utilização da fixação de N, não apenas o Brady Resolvium, o Azospirilo, mas também Pseudomonas. Também outros micro-organismos, como as micorrizas, para aumentar a eficiência de aproveitamento do fósforo. E micro-organismos para o controle de doença, do mofo branco, para controle biológico de nematóides e os indutores de defesa. Nós vamos caminhar cada vez mais para usar uma espécie de vacina.
Então, doutor Elmar, isso então não é modismo, essa história de botar aquele pozinho ali no suco, não é modismo, não. Não. Aquilo é o novo salto?
Isso é uma nova revolução que nós estamos vivendo. É uma nova revolução.
Principalmente para segurar o nematóide.
Nematóide, principalmente no Brasil Central, mas hoje o nematóide está também em outros estados, né? Muito produtor diz que não tem nematóide, mas se ele pegar uma amostra de solo e mandar para o laboratório, ele vai ver que já encontra. Só vai variar o tipo de nematóide. E o nematóide é muito difícil de controlar.
E como é que faz?
Aí é um conjunto quer dizer, usar culturas de cobertura que tentam diminuir, usar produto biológico e, finalmente, também produto químico.
O fato é que nós estamos no limiar de um outro salto tecnológico.
Exatamente, a era da agricultura biológica.
O que o senhor recomendaria aos produtores nesse tocante?
Ele prestar atenção, buscar conhecimentos sobre isso e experimentar. Sempre tem que ser assim, né? Nunca se vai, tem uma novidade, eu vou plantar toda a área. Você vai na próxima safra, faz uma pequena área, experimenta, siga rigorosamente as recomendações da empresa. Deu certo, tu vai passando para a área, porque isso é realmente um diferencial muito importante para o aumento da produtividade com rentabilidade, mas especialmente com sustentabilidade. Porque esse sistema hoje sanitário que nós temos no solo, ele não dá sustentabilidade. Tá muito difícil o controle de doenças e está difícil o controle de pragas.
Aí vem a minha recomendação final. Fique antenado. Tenha mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado no Brasil e continue no Notícias Agrícolas. E vamos em frente, doutor.
Vamos em frente. Viva o Brasil.
Viva o Brasil.